Esse é um velho amigo meu, John Watson.
Afeganistão ou Iraque?
Como é?
Em qual esteve, Afeganistão ou Iraque?
Afeganistão, como sabia...
Ah, mole o café, obrigado. O que acha de violino?
Como é que é?
Eu toco violino quando estou pensando e fico sem falar por uns dias. Isso te incomodaria? Quem pretende morar junto deve saber o pior um do outro.
Falou de mim pra ele?
Não falei nada.
Como sabe que estou procurando um quarto?
É óbvio. Falei pro Mike essa manhã que sou um homem difícil pra dividir quarto. E agora ele aparece aqui, depois do almoço, com um amigo que acabou de voltar do serviço militar no Afeganistão. Não foi tão complicado. Estou de olho em um ótimo lugarzinho no centro de Londres. Juntos poderemos pagar. Nos encontramos lá amanhã às 7 horas. Desculpe, tenho que correr. Eu esqueci meu chicote no necrotério.
É simples assim?
Simples o quê?
Mal nos conhecemos e vamos ver um quarto?
Te incomoda?
Não sabemos nada um sobre o outro, não sei onde eu me encontro e nem sei o seu nome.
Sei que você é um médico militar que ficou inválido e voltou do Afeganistão. Sei que tem um irmão que está preocupado com você, mas você não pede ajuda porque não aprova o estilo de vida dele. Deve ser um alcoólatra. Provavelmente porque se separou da esposa recentemente. E sei que sua terapeuta acha que é psicossomaticamente manco. E está certo, devo admitir. Isso é o suficiente para começar, não concorda? Meu nome é Sherlock Holmes e o endereço é 221B da Rua Baker. Boa tarde.
Ele é sempre assim.
Senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, tomando o nosso chazinho da tarde com açúcar e cocaína, estão Tibério Velasquez.
Eu não sei o que eu botei no meu café, se foi no chá, se foi açúcar, cocaína, tudo branco. Mas, porra.
Eu agora descobri o segredo do podcastinadores.
Pelo menos não foi o segredo do Batman, do morcego. Eba.
Foi o segredo do morcego.
Eu, Vécio Parente.
Oi, bom dia. Eu sou Joe Holmes, descendente de Holmes e de Doyle, da Dublin, na Irlanda. Aí eu quero mandar um abraço especial para os podcastinadores.
Que foi isso, cara?
Eu catei um Holmes original.
Que irado!
Ele pediu pra algum parente dar uma ex-mulher dele pra...
Exatamente.
Peraí, contextualiza aí, cara.
O ator pornô, que é amigo do Alves, John Holmes.
O ator pornô... É o John Holmes, esse é o Joe Holmes, é o meu ex-sogro.
Não, John Holmes, todo mundo ouviu que era John, não foi, galera?
Mas peraí, contextualiza, você ligou pro gringo, é isso?
Pra quem não sabe, a minha ex-mulher é inglesa, ela é Holmes, sobrenome Holmes, a minha filha tem sobrenome Holmes, e aí eu pedi pra minha filha, pede pro seu avô pra mandar um áudio pro podcastinadores, e o meu ex-sogro tem esse sotaque forte, porque é daquele cara, o gringo que tá no Brasil há 50 anos, mas cada ano que passa mais aqui no Brasil, ele tem um sotaque mais forte ainda.
Maneiro, cara, então, maneiro. Eu achei que ela tinha ligado pra algum castelo lá na Europa. Mas maneiro, cara, maneiro, legal.
Perseguiu um gringo aleatório, né? Brincadeira. Abre aqui a lista telefônica, vamos atrás de um Holmes.
Esse é Holmes de verdade.
É, muito bom. Com a rainha da porra toda, Nádia Lírio.
Eu ia dizer que é elementar que eu teria que participar desse episódio, mas antes de mais nada, vocês deviam me ver com a minha coroa, cara. Ah, pronto, já tô vendo que ninguém aqui gosta do Jim Moriarty, do Sherlock e da BBC, né?
Ah.
Eu sempre acho que ele é um Mark Ruffalo, só que não é o Mark Ruffalo, né? É tipo, é o quase, né?
Gente,
tipo,
assim, eles são completamente diferentes.
É aquele que não é o Mark Ruffalo, que nem aquele cara que não é o Al Pacino, que é o Robert De Niro.
É o padre gato da Fleabag. Da padre Fleabag. Gostoso
é.
Da Fleabag.
Ah, é verdade. Padre. É verdade, quer dizer, não porque ele seja gostoso, mas é verdade que é mesmo ator. Agora lembrei.
Não, eu nem acho ele nem gato, nem gostoso, mas é porque é assim que se referem a ele, aí é mais fácil.
Ah. É engraçado chamar a mulher de Fleabag, né? Também ela não tem nome, né? É a mulher,
é o nome
cara
da Fleabag, né? Fazer o
é o apelido.
E pela primeira vez aqui com a gente, o jornalista Bernardo Araújo, apresentador do Panorama da Rádio Cidade.
Obrigado, gente. Realmente, vocês não tinham como fazer um podcast do Sherlock sem falar comigo. É muita sorte de vocês. Parabéns.
Obrigado.
Chegou mudando carteirada.
Bem, obrigado por aceitar o convite. Bernardo, meu melhor amigo da época da faculdade. Olha e só. Tem uma coisa pra dizer aqui sobre a nossa turma da faculdade. Já tivemos aqui André Gordillo, jornalista nerd e escritor, falando sobre Ghost in the Shell, se não me engano. Já tivemos Danilo Medeiros, o primeiro podcaster brasileiro, segundo que me falaram por aí, falando de Blade Runner. E agora Bernardo. E estudamos os quatro na mesma turma.
Olha só.
Na faculdade.
Virou panelinha Elvis aqui.
Pelo B, eu sei que tem um pouco mais de intimidade aqui hoje.
É, tô sentindo também, assim, rola um carinho, uma coisa.
Gente, não sejam ciumentos. No ano que vem faz 30 anos de amizade.
Olha
e coisas
só.
Mais.
Todo mundo pode me chamar de B, amigo.
Hoje a gente vai falar do legado audiovisual do maior detetive de todos os tempos, Sherlock Holmes. A gente vai passar pelos mais importantes filmes e séries desse personagem e, como sempre, vai ser um episódio cheio de spoilers elementar. Vamos a eles então, depois dos avisos, já voltamos.
Opa, opa, os avisos de hoje são bem rápidos, a gente fala logo de Sherlock. Então, a Nádia esteve lá no Cinemação falando de Hamilton. Não é um documentário do General Hamilton falando como é a vice-presidência do país. É um musical da Broadway que saiu lá pelo Disney Plus. E a Nádia foi lá no Cinemação 378 conversar com os meninos. E o link tá aqui no post. Já o Caruso vai participar de uma live lá com o tradutor de super-heróis, Luiz Mário Barroso, responsável pela adaptação de mais de 10 mil gibis da Editora Abril e da Panini, e o evento vai ser quinta-feira agora, dia 13, lá no Instagram dele. O link também tá aqui no post. E só lembrando, o Luiz Mário também já esteve aqui no podcast. O Caruso também relembra os seus lançamentos recentes, que foram lá aquele podcast de detetive que ele lançou no G-Show, e o projeto de filme lixo, que acontece lá na Caverna do Caruso. Os dois são semanais. E pra finalizar, o mais importante, um agradecimento aos nossos padrinhos, que são os responsáveis por esse podcast existir. Então muito obrigado a todos eles. Mas especialmente aos nossos iodas, Mário Rocha, Sérgio Salvador, Marcelo Petego, Carolina, Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Igor Brenner, Fábio Matos, Alexandre Bom, Diogo Porto, Daniel Amaro, Eduardo Starling, Leandro Fonseca, Renato Arcanjo, Ricardo Pires Ferreira, Carlos Augusto Martins, Camila Gildo, Marcos Especa, Marcelo Leal e Uziel Gomes, aos Super Saiyajins, Ricardo Caldas, J. Santos, Wagner Bastos, Marcelo Parreira, Túlio Ribeiro, José Alexandre Hattes e Luan Ferreira, aos Mestres dos Magos, Ricardo Varotto, Bruno Mancini, Tatiana Karlovic, Nádia Lírio, Fernando Tiritan, Thelma Matias e Mariana Herrera, e finalmente aos Thanos, Lucas Lima, Alexandre Mendes e Cadu Navarro. Muito obrigado a todos vocês, porque sem esse apoio, esse projeto não ia existir. Se você curte o que a gente faz, considera apoiar a gente também. Dá um pulinho lá em padrim.com.br/podcastinadores e escolhe qualquer valor. Lembrando que para contribuições a partir de R$15, você ainda participa lá no nosso grupo fechado do Telegram. Aproveita também para comentar sobre esse episódio no post dele, aqui em podcastinadores.com.br. Assim, além da gente responder, você também troca com o restante dos ouvintes. Beleza? Vocês também podem seguir a gente lá no Instagram e no Twitter. A gente é @podcrash, @gusguimarães, @supercaruso, @tbrvelasques, @nailirio e @euvesioparente nas duas plataformas. Então, bora pro tema. É o detetive mais conhecido da literatura policial que, desde a sua criação em 1887, encanta leitores pelo mundo inteiro com seu método científico e sua lógica dedutiva na luta contra o crime. A habilidade que ele tem para desvendar um crime aparentemente insolúvel, mesmo para Scotland Yard, transformou o nome do personagem em sinônimo de detetive. Hoje, ele é um personagem de domínio público, então qualquer pessoa pode escrever e publicar histórias com esse personagem, como, por exemplo, fez o Jô Soares, que a gente vai abordar mais pra frente.
Eu acho que a gente tinha que começar pelo Elvésio, que já pegou Sherlock Holmes quando ele já tinha uma certa idade e conheceu o Sherlock Holmes pela primeira vez, nessa época que foi criado.
Eu achei que você ia falar, pode começar pelo Elvésio, que já comeu uma Holmes, mas...
Pesado, grosseiro!
Começamos bem!
podia ter ido pela Rota Nobre, ai, tá.
Desculpa.
Bom, começar pelo OBS que criou uma Holmes, mas não.
Não. Vamos chutar o balde logo, né?
O Sherlock Holmes tem tanto tempo que ele acho que é considerado o personagem mais prolixo da história do cinema, assim. Nunca se fez tanto filme, tanta adaptação de um personagem quanto do Sherlock Holmes. Vários países diferentes já fizeram adaptação do personagem. Como é que é o nome? Eu sempre esqueço. Como é que é o do cachorro, né? O cão dos barqueiros.
The
Hound
of Baskervilles.
The Hound of the Baskervilles.
O The Hound of the Baskervilles.
Baskerville.
O cão dos Baskerville, fala assim.
Foi uma das obras mais adaptadas de todos os tempos, então, tipo, quem não conhece, tá vivendo em outro planeta, né?
Você falou que o Sherlock é domínio público e que hoje todo mundo pode. Mas nem sempre foi assim, né?
É verdade.
O Maurice Leblanc, o escritor francês que, né, criou o Arsène Lupin, que é um dos bandidos mais conhecidos da literatura policial, ele quis fazer um crossover do Arsène Lupin com o Sherlock. Só que o legado do Conan Doyle não deixou. Então ele inventou um detetive chamado Herlock Sholmes.
E isso passou.
Que é igualzinho ao Sherlock, mas ele trocou as letrinhas pra poder. Eu tenho esse livro aqui, por acaso. E aí ele fez o Sherlock, só que mudou pra não ter complicação legal.
Eu adoro solução mesquinha.
Isso parece aquelas versões que vendem nas lojas americanas, né?
Parece os personagens da Disney, porque nos quadrinhos Disney dos anos 80 tinha o Berlock Gomes. Isso. E tinha o Sirlock Holmes.
Exatamente.
É verdade, Sir, né? Com o Sir mesmo.
É o Sherlock Holmes.
Mas o Bernardo tava comparando aí com outros personagens na literatura. A gente teve alguns parecidos, né? Teve o Hercule Poirot, da Agatha Christie.
Sim.
Que era meio que rival, né? Não rival diretamente, mas em vendas, né?
Era um concorrente.
Tinha outro, preferia um, preferia outro. Era um concorrente.
Em tempos recentes, eu gostava muito do Psyche, da série de televisão, que não era parecida com ele, né? Mas ele usava muito... Ele fingia que era um detetive psíquico pra poder resolver os crimes, meio numa questão parecida com aquela do... Hoje eu tô ótimo de memória, cara.
Eita!
Efeitos da paternidade recente, né? Tipo...
Melhor do que efeitos da cocaína no café.
Eu não acho que tenha problema, não. Ele consumindo café, cocaína, café. Mas, comparando ainda os dois, o que acabou sendo conhecido, né, para as pessoas que liam as duas coisas, né, tanto o Sherlock quanto o Poirot, o que diziam era que a Agatha Christie, ela meio que dava uma roubadinha. Ela não mostrava as peças todas do mistério, né? Ela vinha com algum dado importante para se decifrar mais pro final. Já o Conan Doyle, não. Ele deixava tudo ali. Você tinha que ir lendo e fazendo o seu trabalho de detetive. Tudo já tinha passado. Ela já omitia alguma coisa, aí não dava para descobrir quem era o assassino, só lendo à medida que a história fosse passando.
Ela sempre tira uma pessoa, um personagem que tava no fundo de uma sala, sei lá o quê, que apareceu 3 segundos, e é ele que é o assassino. Ou todo mundo é o assassino, ou ninguém é o assassino. A desgraça lê Agatha Christie. Desgraça. Não dá.
Quando acontece o assassinato, tem um suspeito óbvio. Aí, no fim das contas, é ele mesmo.
Tem o duplo plot twist.
Volta pro óbvio.
Exatamente. É aquele cara? Não, não pode ser aquele cara. Não, sempre foi aquele cara. A gente aqui é trouxa. Tipo...
É uma guinada de 360 graus.
Exatamente.
Lembrei que eu tava pensando. É do Mentalista, do Patrick Jane.
Ah, sim. Eu gostava muito dessa série.
Que era muito parecido com o Psyche, aí eu gostava também.
Alguém já foi lá naquele endereço dele? Lá em Londres?
O
Trent? Eu fui várias vezes.
Já tirei foto na porta.
Já fui também.
Claro. E aí, o que tem lá?
Na verdade, só você que não foi, pelo visto.
Pelo jeito, só eu que não fui.
Isso.
O que tem lá?
Eu fui, a última vez que eu fui, eu comprei um casaco Holmes pra dar pra minha filha.
Ah, então tem tipo uma lojinha do Sherlock Holmes.
Tem lojinha, tem o museu e a lojinha, claro.
Eu já comprei um monte de quinquilharia lá.
Eles falam que aquele endereço não existia, de verdade, né? Era um número... Aí meio que pegaram ali e criaram aquilo pra poder atrair turistas e bobos como a gente.
Não, inclusive, o 221B, que tem hoje, que é o Museu Sherlock, ele é totalmente fora da ordem. Ele não é entre os números 200 e 230. Ele é em outro canto da rua, mas era onde tinha um lugar, então eles transplantaram o número 221B.
Vai ser aqui mesmo, né? Uhum. É, o que parece que foi feito na época é que a rua não ia até 221, ela acabava antes. Mas aí a cidade foi crescendo, a rua também acabou crescendo, e aí o número acabou indo mais pra frente. Pelo que você tá falando, devem ter achado aí um lugar mais lá na frente que cabia.
É, mas não é assim, né? O problema é que não existia esse número, aí eles criaram uma casa lá, chamaram, falaram que era 221B e botaram, mas não tem. É. Não é real o número, né?
Gente, mas tudo bem, porque a gente é turista, a gente gosta mesmo de ser enganado.
Lógico.
Até que como museu de cera, eu acho bem fraquinho aquele museu do Sherlock Holmes, assim, se você ver os personagens. É legal pra você ver a ambientação, as roupas e tudo mais, mas se você pegar os bonecos, assim, são muito feios. Ainda mais que é do lado da Madame Tussauds, é pertinho, assim, é ridículo até.
É perto da Madame Tussauds.
O Museu Sherlock eu fui algumas vezes, e ele foi evoluindo, ele foi mudando. Tinha um momento, que eu até achei o momento mais legal, que exatamente tinha isso, a ambientação, tudo feito conforme tá nos livros. E às vezes tinha uns atores. Eu peguei um Watson e um Sherlock lá, e que eram caras estudiosos do tema. Então você conversava com eles, eles sabiam, conheciam as histórias, era legal.
Ah, isso é maneiro mesmo.
Bacana.
Por acaso, logo no início das histórias, eu não lembro qual foi a história especificamente, mas por acaso o Watson, ele resume, né, faz uma ligação sobre como o Sherlock Holmes, o conhecimento do Sherlock Holmes, né, ele fala conhecimento de geologia, química, anatomia, botânica, política, astronomia, filosofia, literatura, tipo, e dá meio que um grau, assim, de conhecimento dele. O cara era tipo um gênio, né, ele sabia de tudo, tinha todo o tempo do mundo.
Eu acho que é no Estudo em Vermelho esse, no primeiro.
É logo no Estudo em Vermelho, então é no primeiro, né, então é no primeiro.
Quando os dois se conhecem, é.
Eu soube que por muitos e muitos anos, esse endereço, ele recebeu carta de gente do mundo inteiro pedindo pra ajuda, né? Pra decifrar alguma coisa. É gente que realmente acreditava, sim, que aquele personagem existia. Aí, logicamente, que eu acho que depois de séculos, né? Deve ter imaginado que o cara não existia mais. Mas, por muito tempo, aquelas correspondências eram reais.
GG, a gente tá em 2020. Tem que cair em fake news do WhatsApp. Acha que no século XIX. Meu amigo. O Sherlock Holmes, ele sofreu. Arthur Conan Doyle, ele ficou um tempinho sem escrever na virada do século, né? E aí voltou a escrever, acho que só em 1904 e 7, alguma coisa assim. A galera ficou pedindo um pouquinho. Ficou preocupado.
Ele ficou um tempo sem escrever quando ele decidiu matar o Sherlock Holmes. É esse ato que você tá falando.
É, matou o Sherlock.
Esse ato, é. O pessoal não ficou muito feliz com ele, não.
Não, é isso, né? Ele matou o Sherlock na famosa queda da cachoeira com o Moriarty. Né? Os dois caíram juntos e acabou ali. E até o Sherlock da BBC tem uma correspondência.
Ele fez isso de propósito porque o autor não queria mais escrever sobre Sherlock Holmes. Falou, cara, eu quero fazer coisa diferente. Não aguento mais falar de Sherlock Holmes. Aí decidiu matar o cara.
Que deu super certo. Só que não.
Que nem o Bill Watterson com o Calvin. Até hoje ele deve ter ido xingando ele porque quer o Calvin de volta.
Mas o Calvin morreu?
Não, mas o Calvin parou. O Calvin não existe, mas não tem mais.
É, ele não criou uma marca de cueca, Calvin Klein?
Isso mesmo. Na verdade, no caso do Conan Doyle, quando ele voltou, depois, sei lá, ele viajou o mundo, né? Sei lá, foi pra África, alguma coisa assim. E aí, quando ele voltou pra Londres, os editores deram um caminhão de dinheiro pra ele escrever alguma coisa. E foi aí que ele escreveu o Cão dos Baskerville. O problema é que ele não resolveu a morte ali. Ele fez uma história pregressa, a morte dele, e aí entrou tanto dinheiro que ele falou, ah, cara, dane-se, me manda mais dinheiro mesmo. E aí sim que ele criou a continuação da história lá do Sherlock Holmes, inventou uma história lá de que ele se segurou na cachoeira, e aí ele, sei lá, ele quis rodar pelo mundo pros inimigos dele não saberem que ele tava vivo.
Ele sumiu, é isso.
Resumo, né? Money Talks. É, isso é o de sempre.
É, a aventura da casa vazia lá se passava um ano depois da queda da cachoeira, apesar de ter sido escrita, sei lá, quase 10 anos depois, né? Ele, na verdade, ele marcava as histórias do Sherlock Holmes numa data, num ano específico, então ele começou a escrever coisas que passavam anterior à data atual, né? Antigamente ele escrevia meio que em tempo real, assim, como se fosse nos dias...
Como se fosse contemporâneo, né?
É. Sequencial, né?
Ou seja, o Conan Doyle inventou a prequel, né? Um gênio, né?
Verdade.
Um produto recente baseado no Sherlock, que eu acho muito legal, é o House, né? O Dr. House é levemente baseado, não é uma coisa, não é uma série Sherlock. Mas é legal de você notar as semelhanças. A começar pelos nomes, né? House e Holmes. Wilson e Watson.
Olha só, não tinha prestado atenção nisso.
São bem próximos.
O Sherlock Holmes também dizia que todo mundo tem lúpus?
E sarcoidose.
Dizia que todo mundo tem burrice.
Olha, mas nisso ele não tá errado não, hein?
O que é legal é que o Conan Doyle, ele desenvolveu esse método de dedução que ele usa no Sherlock na faculdade de medicina. Então, os criadores do House pegaram isso e aplicaram a medicina, que foi aonde isso começou.
Que legal. Tipo, retroalimentando a parada, maneiro, né?
Exatamente. Você, pra resolver um caso, você vê os sintomas, as pistas, que são os sintomas, e você chega a uma conclusão, baseado na forma como você sabe que o corpo funciona, né?
Uhum.
Tem filmes de Sherlock que falam nisso, que mostram o Conan Doyle jovem na faculdade de medicina. Então, eles levaram isso pro House.
Maneiríssimo. Só aproveitando o gancho que a gente tava falando de coisas que são baseadas no Sherlock e falando da Agatha Christie, que sempre tira uma pessoa assim do bolso pra dizer, ah, esse é o assassino. Tem um board game do Sherlock.
Eu gostei do bolso que você falou, não foi de outro lugar, já que a
gente... Ah, tá vendo? Eu tô tentando ficar educadinha e me controlar, porque afinal de contas, né, assim, não dá pra ficar falando as besteiras que eu falo sempre. Mas então, tem um board game que eu gosto muito, que é Sherlock Holmes Consulting Detective. E aí ele vem com jornais e tem 10 casos, 10, tipo, case files. Ele se desenvolve num estilo daqueles livros de escolha sua própria aventura. Você, tipo, ah, eu quero fazer não sei o quê. Você abre o livro na página 24, item E, e lê, sabe?
Ah, eu joguei esse jogo com você, por acaso.
Já, o Tiberio jogou comigo, é verdade. A gente e o Voltor, não foi?
Foi, o Voltor também.
E é um jogo que eu acho muito divertido, mas que eu fiquei um pouco com a impressão de que, não no que a gente jogou, o episódio que a gente jogou eu achei redondinho e tal. Mas tem uns outros que eu fiquei com a sensação de, haha, que fizeram a Agatha Christie, tiraram a pessoa de lugar nenhum. Mas assim, é maneiro, é bem divertido. Quem quiser gostar desse universo, é um jogo que vale a pena conhecer, pelo menos.
Maneiro. Aproveitando o falando de jogos, tem o jogo da Interpol, que também é do Sherlock Holmes, né? Que você vai pros lugares, vai pegando as pistas, tem que descobrir, né?
É... Interpol não seria Scotland Yard, não?
Scotland Yard.
Scotland Yard.
É verdade, é que é Interpol. O jogo tem o Interpol, que você pode na Interpol pegar a dica também.
Lembrando que a Scotland Yard foi a primeira super polícia do mundo. Maneiro, né?
Sabia que eu acho que eu nunca joguei Scotland Yard? Tipo, a minha galera era do legal, detetive, só... assim, não era tanto do Scotland Yard.
É esse antigo.
É, não, mas é que Scotland Yard, ele tem vida útil, porque tu vai jogando as missões, assim,
e o papelzinho acaba.
É, tem o número de casos.
E acaba. Uma hora tem 50 casos e você acabou. Não tem muito pra onde ir.
Não, e o bloquinho que você escreve também acaba. E é meio chato pegar um post-it qualquer.
Ah, mas você tem uma xerox na mão disso.
Pô, anota a mão.
Anota no celular.
Mas, por exemplo, saíram jogos de videogame, saíram quadrinhos, né, cara? Muita coisa de... Você acha que todas as mídias são Sherlock Holmes de alguma forma, cara?
É
muito interessante essa ideia de investigação, de dedução e tal. Isso todo mundo curte, assim, é uma parada que acaba pegando muita gente.
Ou todo mundo querendo se beneficiar um pouco do personagem, né? Já que não tem mais direito autoral, que era pra ter acontecido com o Mickey também, né? Mas, por motivo de Disney...
É um troço tão popular que as pessoas colocam na casa Holmes, Sweet Holmes.
Ai, meu Deus do céu. Vamos passar pros filmes, então?
Vamos.
Então, bora. A imagem do Sherlock Holmes, que a gente conheceu por muito tempo, ela foi definida nos filmes com o ator Basil Rathbone. Ele interpretou esse personagem 25 vezes, tanto na TV quanto no cinema. Só em 1944, por exemplo, ele fez 5 filmes como Sherlock. Então, ou seja, aquele visual clássico, chapéu, lupa, cachimbo e aquele tecido em cima, né, que era uma espécie de capa, veio do figurino do Basil Rathbone.
Há controvérsias, mas eu chego lá depois.
Ó. Oh.
Ator sul-africano Basil Rathbone.
Opa. Engraçado que, assim, nesse início, foi aí que surgiu até, inclusive, né, na década de 30, né, até foi antes disso, surgiu a tal do Elementar, meu caro Watson. Ele surgiu numa das adaptações, ele nunca falou isso nos livros, né, originais, e muita gente sempre atribuiu nessa fala, quando, na verdade, ela se popularizou na década de 40 com a Edith Mazer, né, que escreveu essa série, As Novas Aventuras de Sherlock Holmes.
É uma boa frase, inclusive.
Seria bom no Zorra, por exemplo, né, aquele bordão Elementar, meu caro Watson.
Não, mas tem uma outra frase que ele falava muito, que é... Tipo assim, no final, né? Senhores, em vista dos fatos, declaro esse caso encerrado. Isso aí também já era o bordãozinho dele.
É, eu não lembro disso, não. É. Falaram?
Esse era o finalzinho.
Tinha.
Algum dessas histórias do Basil Rathbone, você consegue achar, inclusive, hoje disponível na internet. Eu acho que essas histórias também já viraram domínio público nesses filmes.
Capaz.
Então, se você entrar até no YouTube, você consegue... Outro dia eu vi um filme dele no YouTube, assim, de bobeira. E é legal, cara, mas não é o melhor Sherlock Holmes pra mim. Quem fez Sherlock Holmes também foi o nosso querido Tarkin, né?
Sim!
Só que aí já foi um pouquinho mais tarde, já foi na década de 50, que é o...
Peter Cushing.
Que é o Peter Cushing. Mas assim, cara, tem muito material, inclusive de outros países, né? Nessa época, eu não sei como é que funcionava ainda a questão de direitos autorais, mas a Europa, principalmente, fazia muito material, né? Do Sherlock Holmes. A gente consome muito material americano, né? Mas nessa época a gente tinha muito material que vinha da Europa e até da Ásia, né?
É, era quase um super-herói, né? Europeu.
Eu não sou um especialista nessa geração do Sherlock Holmes, não, mas se eu não me engano, o Peter Cushing, o Vincent Price e o Christopher Lee, que são três atores muito ligados ao cinema de terror dos anos 60 e anos 70, os três interpretaram Sherlock Holmes.
Acho que sim.
Nome de peso, hein? Quem também interpretou foi o Roger Moore, cara. Em 76, ele fez Sherlock Holmes em Nova York. E aí ganhou o apelido lá nos bastidores de Sherlock Bond. Sacanagem.
Sacanagem. Pô, mas...
parece que foi um bom filme, hein? Eu não vi, não, mas foi indicado ao prêmio Edgar Allan Poe, melhor telefilme do ano.
Tem um filme que não é exatamente o Sherlock Holmes, mas seria o irmão mais esperto do Sherlock Holmes, né? Que é um filme que eu vi há muito tempo atrás, eu não revi. O Caruso lembrou desse filme, que é um filme do Gene Wilder, dirigido pelo Gene Wilder e com o Gene Wilder e o Martin Feldman e a Madeleine Kahn. Martin Feldman é aquele cara que tem o olho esbugalhado,
sei,
que
o
fazia
Igor.
Os filmes do... E, cara, eu não lembro direito do filme, mas é esse estilo dos caras, do Gene Wilder e de Martin Feldman.
Comédia.
Vale também. Só que a comédia não é o Sherlock Holmes oficial.
Ô, GG, um momento fofura. A gente tava falando do Sherlock Holmes do Tarkin. E Sherlock Holmes é uma coisa geracional lá em casa. Meu avô gostava muito dessa versão do Peter Cushing. E aí, ele apresentou essa versão pro meu pai. E aí, quando eu comecei a gostar, a me interessar mais ou menos pelas histórias do Sherlock Holmes, meu pai passou essa versão pra mim também. Então, ficou sendo uma coisa assim, meio de família. Todo mundo da família que gosta de Sherlock começa a gostar assistindo Peter Cushing e lendo o Hound of Baskerville.
Que legal, que legal. É quase uma tradição de família, né?
Mas vocês começam pelo The Round of Baskerville, em vez de começar pelo Estudo em Vermelho?
É, porque a gente é estranho.
Interessante,
não, na verdade,
né?
É porque como era a início. Versão favorita do meu avô, aí ficou uma coisa assim de, esse é o que eu gosto mais.
Pronto, lá vai começar a discussão de qual é a ordem certa de ler, se é cronológica.
Sempre comigo isso, não é possível.
Desculpa, eu não posso debater com uma pessoa que começou com o Cão de Baskerville. Boa noite.
Pô, Nádia, acho que eu vou pegar essa sua sugestão então, porque uma vez eu botei um filme, não me lembro qual era o filme do Sherlock Holmes que eu mandei pra minha filha ver. Disse, pô, filha, você tem que ver porque afinal o teu sobrenome, você precisa conhecer esse personagem melhor. Ah, não, eu não quero porque eu quero ler os livros antes. Aí quando é que você vai ler os livros? Ah, não sei, porque eu tô estudando. E acaba que ela tem o sobrenome e ela não conhece nada do personagem.
É uma leitura diferente de Harry Potter, né, que é o popular hoje, né?
Pra você ficar mais tranquilo em relação a isso, Elvis, o meu sobrenome, na verdade, meu avô meio que inventou, a gente era só Vale, salvo engano, ou só Lírio, só um dos dois, e aí tinha um livro, que é o Lírio do Vale, e aí meu avô achou bonito, meu bisavô, e aí enfiou isso no sobrenome de todo mundo, e aí a gente virou Lírio do Vale. Agora, eu nunca li o Lírio do Vale, então assim, eu não tenho a menor ideia de qual seja a vibe do livro, eu só sei que ele existe. E que o meu sobrenome é inventado.
Caramba, um sobrenome inventado. Que genial. Eu não sabia que isso podia.
Eu acho que tecnicamente não podia, mas na época do meu avô, né?
Aí. Cara, quando o pessoal chegava no Brasil de navio e tal, tipo, qual é o seu nome? Onde é a cidade que você veio? O cara falava o que tinha que falar. O Rod, que era um podcastadores originais aí, ele, o nome dele é Montaleão, mas ele fala que era Montaleone. E aí o avô dele, quando chegou aqui no navio, sei lá, da Itália, falou, não, tem que parecer brasileiro. Vamos chamar, botar aqui Montaleão. E aí ficou, ele fica puto que ficou
cheio. O nome pra ser Montaleone era mais maneiro.
O exército dos Montaleones.
Eu também, meu nome é Velasquez, eu nunca comprei uma obra de Velasquez. Então.
Mas pelo menos você sabe quem é.
O Zé Cabaleiro, cantor, isso é só uma historinha, não tem a ver com o Sherlock.
Nunca vendeu bala.
O Zé Cabaleiro, não, nunca vendeu bala, mas não é só isso. Baleiro é só um apelido. A família dele é árabe, veio de algum do Líbano, da Síria, pro Maranhão. Aí chegaram os bisavós dele no Maranhão. Ali, né, aquelas pessoas simples, sem falar português direito, foram se naturalizar no cartório. Ah, como é o nome do senhor? Aí o cara falou, meu nome é Youssef Ashford. Aí o cara do cartório olhou pra casa e falou, pode ser Nascimento? Pode. Aí ficou Nascimento.
Prático. Gostei.
Você sabe que até pouco tempo eu achava que era o nome desse cantor era Zé Cabaleiro? Eu achava...
Muita gente
ele
acha.
Ele era o Zé.
É igual o Neila Torraca.
E o Ney Mato Grosso.
Ney Mato Grosso.
My father was living
Bem, já que a gente falou aí do passado Sherlock Holmes, vou falar aqui numa época que eu já era nascido, que foi o Sherlock Holmes do Jeremy Brett, que foi chamado uma série de televisão chamada As Aventuras do Sherlock Holmes. Ela começou em 84 e terminou em 94. Ela durou 10 anos.
Caramba!
Eu sei que ela teve uma paradinha aí, foram 9 temporadas, se não me engano. Teve um ano que eu sei que não teve. Não lembro porquê, eu acho que foi nessa época que teve, após a morte dele, né? Quando eles representaram a história da morte do Sherlock Holmes, teve essa parada e depois foi uma continuação. No total, se não me engano, entre 40 e 42 episódios. Tem um telefilme, alguma coisa no meio do caminho.
Pô, ousado eles pararem esse período, né?
Eu não lembro exatamente dos detalhes, porque assim, quando eu peguei essa série, lógico que aqui no Brasil, ela chegou bem depois. Eu não lembro por onde que chegou, mas eu lembro de fitas dela e tal. E, cara, eu peguei ela na década de 90 já. E vou te falar que até hoje, pra mim, é o melhor Sherlock Holmes, assim. A representação do Jeremy Brett como Sherlock Holmes, apesar da gente ver esses Sherlock Holmes americanizados e tudo mais que vieram depois, é muito engraçado porque eu peguei, inclusive, com áudio na época, o áudio e a legenda em português de Portugal, então parecia que era mais britânico ainda, sabe qual é? Porque tinha o sotaque. Pô, pra mim foi muito maneiro isso, uma experiência única.
Mas também seguia aquela ilustração gráfica que a gente tá acostumado, do cachimbão, aquele chapéu de duas abas, a capa, tinha tudo isso?
Não, ele usava o chapéu cartola.
Ah,
ele usava cartola, usava cachimbo, porque ele tem que fumar lá as drogas dele maluca lá, que não era tão explícito assim, mas era dita também, não era uma coisa também escondida, que muitas séries depois também até deixou isso menos explícito, né? Acabou escondendo um pouco essa questão do Holmes, usar droga e tudo mais.
Mas droga em questão era cocaína só, né? Ele fazia uma diluição de 7 a 10% no chá ou na água quente.
Calma aí, deixa.
Era a proporção.
Você tem o resto da receita aí pra anotar aqui?
Era quase uma homeopatia.
Uma parte de açúcar, uma parte de cocaína.
Senti que rolou um momento de muita concentração no podcast enquanto o Gigi tava dando a receita, assim. Fiquei preocupada. Tá todo mundo bem? Quietinha,
doutora. Só lembro de assim, ó.
Eu tô ouvindo alguns ouvintes pausarem.
Cara, mas assim, eu recomendo o pessoal ver, assim. Assim, ele, lógico que pros dias de hoje, você parar pra ver essas histórias, ela ainda é formato 3x4, né? Porque ela é pra televisão, não é widescreen, então tem aqueles cortes, a legenda é chapada, né? Você vai achar material desse tipo, assim, pra você ver hoje em dia. Mas assim, cara, eu acho muito interessante a forma que eles representam. Parece que você tá lendo as histórias. Elas têm uma certa cadência que também não é tão apressada como a gente tá acostumado hoje em dia. Você tem umas... lógico, não tem uma quantidade de ambientações absurdas. Às vezes se passa sempre no mesmo local. Eles evitam espalhar muito também por causa da grana, né? Do custo você fazer uma série dessa. Mas assim, pra mim é o melhor filme do Sherlock Holmes. Quem faz o Watson é o David Burke, que não fez mais nada, acho, na vida. Mas também tá bem legal. Eu recomendo ver, assim, pra galera que tiver curiosidade. Pode começar do início mesmo, começando pelo episódio certo, que é o Estudo em Vermelho.
Ó, tô sentindo um bullying. tô chateada. Eu acho que eu não assisti essa série.
Eu não vi.
Ou se eu vi, foi tipo, meu avô tava vendo e eu fiquei sentadinha do lado dele assistindo. Mas...
Acreditamos em você, Tiberio.
ele veio quase como pra substituir o Peter Cushing, né, cara? Porque, acho que foi mais ou menos 20 anos depois, né, que chegou. Mas eu acho que nesse período aí a gente teve alguns, mas não, acho que não tão marcante quanto o Jeremy Brett. Se vocês pegarem as fotos... Não sei, cara, ele parece com Sherlock Holmes, mesmo sem ter visto Sherlock Holmes antes.
Pouco depois desse que o Tibério falou, teve um filme no cinema, passou aqui no Brasil, não foi muito badalado, não sei porquê, e o nome do filme em português não tinha muito a ver, que era O Enigma da Pirâmide, mas o nome original do filme é The Young Sherlock Holmes, ou seja, é uma história do Sherlock Holmes, e eles avisam no início do filme, antes de começar o filme, e assim que acaba tem um escrito na tela, que essa história não é do Conan Doyle, que eles avisam antes, depois eles reforçam, essa história não é baseada em nenhum livro, eles apenas se inspiraram nos personagens e criaram uma história como se eles tivessem se conhecido no colégio. O filme foi lançado em 85. Nessa época, tem muita gente que liga esse filme ao Spielberg. O Spielberg era o produtor e o Spielberg, nessa época, ele produzia um monte de coisa que era, tipo assim, o sinônimo do cinema de ação, aventura, fantasia.
Mas não é dirigido pelo Spielberg? Eu achei que era.
Não, é produção do Spielberg. Assim como Goonies, que é do Richard Donner, assim como o De Volta pro Futuro, são filmes da mesma época que são de outros diretores. Gremlins, são de outros diretores, não são direção do Spielberg, mas tem o dedo lá do Spielberg pra dizer que, olha só, esse é um filme de ação, aventura, é fantasia pra família toda. Eu revi o filme agora, é muito divertido, é uma história que o Watson, ele vai pro colégio onde tá o Sherlock Holmes, eles são adolescentes ainda, são novos, e tem umas pessoas morrendo e o Holmes acha que eles estão sendo assassinados, mas é aquela história do cara, mas o cara se matou, se o cara se matou, como é que você vai dizer que é um assassinato, né? E tem toda aquela história, eles descobrem um monte de histórias que não precisa dizer aqui tudo, né? Que o filme ainda vale ser visto. Algumas coisas ficaram meio forçadas, tipo, sabe quando na época funcionava, mas hoje em dia não funciona mais? Tipo, tem uma cena que eles são perseguidos por uns vilões lá e cara, não rola mais.
O que eu não engoli, cara, foi aquela luta final de esgrima. Porque o Sherlock e o professor, eles sempre lutavam esgrima ao longo do filme inteiro e o cara sempre ganhava, assim, de lavada. É aí, na hora que é pra valer, o Sherlock luta de igual pra igual, cara. Se pelo menos o roteiro tivesse dado alguma vantagem pra balancear, mas não teve. De repente, o cara ficou melhor na esgrima. Achei isso difícil de engolir.
Esse filme tem algumas coisas que são muito legais, assim, historicamente falando. É, eu gosto muito de analisar a história dos efeitos especiais, a história da evolução dos efeitos especiais, porque hoje em dia é tudo CGI, então hoje em dia não tem um desafio. Sim, os filmes são legais e tal, só que não tem o desafio de como eu vou botar isso na tela. E nessa época tinha. Tipo, você vê como é que os caras fizeram isso. E esse filme aí, ele tem um marco na história dos efeitos especiais, que é o primeiro personagem em CGI da história. Aquela cena, logo no início do filme, quando um cara tem uma alucinação e vê um vitral saindo e o vitral ataca ele, esse vitral é CGI, assim, era novidade, né? Não existia isso. E eu fui catar quem tava atrás disso, era um tal de John Lasseter.
Olha
só. O John Lasseter, que trabalhava numa tal de divisão de computadores da Lucasfilm, que depois virou uma tal de Pixar.
Olha
Ou
só.
Ou seja, aquele soldado lá tem Pixar no DNA.
Eu fui rever e eu prestei atenção nessa cena. Eu vou te falar que não dá vergonha não, cara. Hoje em dia tá bonitinho. Eles fizeram de um jeito pra ficar artificialzão mesmo, né? Afinal, era um vitral, não precisava ser perfeito. Geralmente a gente vê o envelhecimento do CGI passando quando você tenta acertar a perfeição. Mas ali não, era um vitral que se movia. Ficou bacana. Achei que valeu. Até hoje.
Tem outra coisa curiosa nesse filme que eu era adolescente quando esse filme passou e eu já era maluco de ficar no cinema direto. Só ficava no cinema direto quem perdia o início da sessão e ficava pra ver a sessão seguinte, coisa que o GG já disse que não gostava de fazer.
Não é que eu não gostava, eu cortava amizade com quem fazia.
A gente entrava no cinema na hora que tá passando e depois a gente esperava, via o fim, depois a gente esperava começar de novo, via a próxima sessão, o início do filme e beleza. Isso era algo relativamente normal. Mas então, esse filme, eu gostava de ver letrinha, eu ficava vendo letrinha, ficando imaginando o que seria um Best Boy Grip e ficava Dolly Grip, o que será que é isso? Eu ficava vendo as letrinhas.
Você
todas.
Sabe o que é um Best Boy Grip?
Alguns eu sei, Best Boy eu sei.
Ah, eu Eu sempre quis saber, eu mas achei que eu ia aprender.
Eu já usei Dolly.
Dolly é aquela câmera que fica pendurada em você, não é?
Não, Dolly é o carrinho.
Dolly é o carrinho.
É a câmera que fica no carrinho.
Que fica no trilho.
Não, Dolly é o Guaraná, né, gente? Guaraná Dolly, pelo amor
também,
Deus.
Também.
Também tem um paninho que é Dolly, mas...
Esse filme tem uma coisa que hoje em dia é normal, mas na época não era. Que é uma cena pós-créditos.
E uma ótima cena, né?
Pois é, porque acontece o seguinte, spoiler, desculpa, é um filme de 35 anos atrás, mas eu não vou contar spoiler do filme, vou contar só a cena pós-créditos. Esse professor que luta a espada e perde, ele cai num lago congelado e você pensa que o cara morreu. E acaba o filme, beleza. E no fim do filme, uma pessoa aparece de costas entrando num hotel e aí, coloca seu nome aqui, ele escreve Moriarty. E aí quando mostra, é o professor dele com a cicatriz da luta de espada.
Maneiro, né?
Ou seja, o Moriarty era o professor dele. E eu falei aquela hora que há controvérsias sobre a roupa, porque é nesse filme que eles fazem a roupa.
Não.
Todo mundo se inspirou nesse filme do Enigma da Pirâmide.
Não, esse filme não conta,
ele ganha o
cara.
Cachimbo do Watson.
Sim,
mas... Vocês não viram isso?
Não. Forçou aí. Mas vou te falar, cara. Eu revi e eu acho que ele envelheceu mal. Ele envelheceu mal, cara. A gente ainda reclama de muita coisa que hoje incomoda. E eu achei que a atuação da mocinha, cara, ela derruba o filme. É constrangedor cada vez que aquela menina tem que atuar. Então, hoje em dia, a gente... Claro, a gente tem um olhar muito mais crítico pra isso. Mas é impressionante como alguém deixou essa mulher ser escalada pra esse filme. É vergonhoso, cara. Ela ficando na frente do tiro. Cara... Cada vez que a tia sabe se expressar, a gente torcia aqui no sofá de por que eu tô vendo isso?
É impressionante como como ninguém no elenco ficou conhecido depois, eu fiquei pensando, cara, ninguém viu nada depois. Aí eu descobri que a gente falou aqui outro dia do Jogos Trapaça e dos Canos Fumegantes. Um dos caras que vendia maconha é o Sherlock Holmes, é o Nicolas.
Olha aí, hein?
Olha só.
Você ainda diz que o cara não arrebentou na carreira.
Sinal de que o chá de maço de cocaína não era o suficiente, né?
Pois é, agora ele vende maconha em Londres.
Sei lá, na década de 90 e revi de novo depois, mas nunca mais, também não tenho a menor vontade de ver de novo. É um bom filme, assim, interessante, mas acho que é uma idade específica. Talvez quando era adolescente é legal você ver um Sherlock Holmes, é um garoto, desvendando crimes e tudo mais. Mas assim, com o tempo ele acaba é mais um filmezinho qualquer, né?
Eu acho que o bom desse filme é que ele serviu pra apresentar o Sherlock Holmes pra quem não conhecia. No caso, era o meu caso, né? Eu era criança ali, vendo um filme. Falei, caramba, que legal esse negócio de Sherlock Holmes. Que mais tem? E aí foi assim que eu entrei.
Talvez tenha sido a primeira vez que eu vi o Sherlock Holmes também. Eu não, assim, não lembro exatamente. Mas é acontecendo que, assim, hoje em dia a gente não vai apresentar um filme desse, a não ser que seja uma adolescente, né? Porque você acaba se identificando, né?
O sacrilégio é que eu comparava com aqui. Eu queria ver mais da história daquele jovem, né? Sherlock Holmes. Quando, na verdade, ele é adulto, né?
Não tinha.
Eu achava isso ruim.
Não tinha.
Bem
não
adulto.
Tinha.
Em 1988 teve Sherlock e Eu. Só que antes da gente entrar nesse filme, quero só mencionar que no ano anterior, em 1987, teve um filme chamado O Retorno de Sherlock Holmes, que foi um filme de ficção científica, cara. É o Sherlock Holmes congelado, e aí ele fica congelado por 80 anos, e depois a filha do Watson descongela e ele acaba ajudando numa investigação, cara. Um filme tosco que a gente merece ignorar.
Eu só queria falar que durante esse período todo que a gente tá falando aí, tava rolando lá as aventuras de Sherlock Holmes da série que eu falei lá, que vai até 94, então
olha só.
O pessoal tá perdendo tempo vendo essas porcarias aí, mas...
Essa sinopse aí lembra os filmes do Roger Corman, que hoje em dia seriam filmes do sci-fi, ou então Troma, ou então da Asylum.
É quase Troma, né? Isso que eu pensei.
Que terrível.
Bem tosco isso.
Mas, ô GG, pelo menos ele é que tá congelado em carbonita?
Pois é, né? Nem pra isso.
Podia ter pelo menos esse toque de elegância, né?
Mas aí então chegamos no Sherlock e Eu, o filme de 1988. Um filme com Michael Caine e com Ben Kingsley, cara. Olha só, dois super atores e música do Henry Mancini, cara. Olha só que bacana, olha o nível da produção.
Com Caine?
Michael Caine e Ben Kingsley.
Caine?
Ah. Olha só, hein? Será que foi escolhido o cara por causa disso? Michael Caine para Sherlock Holmes? De repente, hein? Mas o lance é um filme diferente, né? Sobre o personagem. O Sherlock Holmes, na verdade, ele é uma farsa. O Watson é que é o detetive. O Sherlock é um cara bêbado, mulherengo, né? E ele é contratado pro Watson só pra poder ficar com as glórias, porque era um cara com carisma. E o Ben Kingsley é esse cara que a gente conhece aí, né? O cara todo meio mal-humorado, né? Meio introspectivo.
Meio Gandhi, né?
Outro é pequeno.
Isso. Então, esse filme é um Cyrano, né? É um cara que se passa por outro. É um Sherlock com Cyrano.
Olha só. É verdade. Só não tem narigão.
Fazia outro uso do nariz, né?
E aí, qual é? O Watson, que era o escritor, né? Ele contratou esse ator decadente na sarjeta, que foi quando ele encontrou lá o Michael Caine. E aí, eles ficavam juntos resolvendo os crimes e ele escrevia sobre aquilo. Só que acontecia, né? O cara, afinal, era um bêbado, mulherengo, e o cara e o Ben Kingsley era tudo certinho. Em algum momento, eles brigavam. Só que depois de muitas brigas, ele simplesmente fala assim, cara, não aguento mais você. Sai da minha casa. E aí, o Michael Caine fala, então, beleza, não volto mais aqui. E ele vai lá contar a verdade pro editor. Cara, tá vendo aquele Sherlock Holmes que eu vendi dia pra vocês, na verdade era uma farsa. Sou eu que escrevia e o cara era só um ator frustrado aí. Eles tiveram que colocar um cara que ele tirou da sarjeta pra ninguém conhecer, né? Um ator pressupõe-se que você conhece o cara. Aí o que acontece? O editor fala, cara, se isso vier a público, eu te processo. Não pode revelar esse tipo de coisa. E aí, nesse mesmo tempo, aparece um embaixador querendo contratar o Sherlock Holmes pra resolver um caso grande, mas ele fala, não converso com esse Watson aí. Então, o Watson se dá conta de que ele precisa e de que ele tá preso ao Sherlock Holmes pra sempre. Então, é bacana, né, que no final eles acabam se relacionando de novo, encontram uma maneira de conviver. E muita gente entende esse filme como um paralelo de verdade da vida do Sherlock Holmes e do Arthur Conan Doyle, né, cara? Ele era o criador do personagem, mas ele se via preso a ele. Não conseguia se livrar pra conseguir escrever outras coisas. O filme, digamos assim, não é um dos melhores da saga, mas vale pelo ineditismo.
É, super legal mesmo. E o, cara, o Michael Caine e o coisa já valem a pena, né, assim. Falou Michael Caine, Ben Kingsley, as pessoas já têm que assistir, não tem...
É.
Verdade.
Hoje o episódio tá demais, né? Já começou com percentual, agora é Michael Caine pra lá, é Michael Caine pra cá, né?
Tá bom, essa piada já foi, não vamos cansar ela.
Ah, você já usou, verdade. Calma aí que eu tenho que devolver Michael Caine aqui pra...
Eu não sei porquê, acho que eu não vi esse filme. Engraçado que 88 não tinha tanta opção, a gente viu tudo que passava, mas... Tô vendo que o Lestrade? Nádia?
Lestrade.
Era o Jeffrey Jones.
É, exato. O que é estranho fazendo ele tentando fazer um papel... Se bem que não, ele não era sério. Esse filme todo é meio comédia. Tem uma coisa ruim dos filmes dos anos 80, é que eles acham que tem que ser um pouco engraçadinhos. E aí isso acaba estragando um pouco... Nem sempre a piada entra, né? Então... Você vê o Jeffrey Jones, né, que é, pra quem não tá lembrando, é aquele professor do Curtindo a Vida Doidado, aquele cara narigão e olho esbugalhado, ele tentando fazer um detetive formal, é meio estranho.
Mas esse filme é legal, cara, é divertido.
O que eu observo muito nas adaptações do Sherlock é que muitas vezes eles tendem a exagerar em algumas características, assim. Por exemplo, o uso de drogas do Sherlock. Ele não é uma coisa importante, assim, tão relevante nas histórias do Conan Doyle. Mas tem filme que bota o Sherlock como se fosse o Pablo Escobar. tem sempre uma suspeita de um envolvimento amoroso entre Sherlock e Watson. Aí tem uns filmes que botam os dois muito afetados. Sempre tem isso. E uma outra coisa que acontece, bota o Watson como um burro, uma porta... E o Lestrade como outra porta. E também não são coisas que aparecem nos livros. Mas sempre tem que exagerar.
O Lestrade,
eu acho que é em busca de ser engraçadinho, como o Gigi tava falando.
É o Lestrade, então, caramba, né, cara? É. Assim, acho que sempre ele é o...
É, o Lestrade apanha muito, né?
Tipo, o tempo todo. Porque,
se o Sherlock é genial, o cara que não alcança ele não precisa ser um idiota, né?
Sim, uma pessoa normal já é o suficiente.
É, normal.
É, ele podia, inclusive, ajudar de vez em quando, né, nas investigações dele. Parece que sempre atrapalha, assim, é verdade, você falou agora.
Exatamente. Em 2001, a gente viu uma produção brasileira de Sherlock Holmes. Talvez a primeira, pelo menos a primeira mais relevante, que foi a versão do livro do Jô Soares, que tem esse mesmo nome, o Xangô de Baker Street, para o cinema. E para o padrão nacional, ela é uma produção grande, né? Quase uma superprodução. É uma produção Brasil-Portugal. Eu não sei quem teve a ideia, mas eu acho a ideia genial de pegar o ator português que tinha carreira no cinema em inglês, então falava muito bem as duas línguas, o Joaquim de Almeida, e botar um Sherlock que falava português com sotaque de Portugal. Eu acho essa ideia genial. Que você consegue ambientar o Sherlock ali.
E ele tem uma cara de Sherlock Holmes, né? É. O casting foi muito bem feito ali.
Muito bem feito, muito bem feito. E a história é passada em 1886. Então, o Sherlock começou em 87, é da época mesmo. É um livro típico do Jô Soares. O Jô Soares é sempre muita informação, muita pesquisa, muita referência. O livro é isso e isso. Não, assim, digamos que 10% chega ao filme. Ainda assim, tem muito. Ele liga o Sherlock ao Jack the Ripper, né? Ao Jack o Estripador. Morte de prostituta, serial killer. E aí, mas cheio daquelas piadinhas do Jô Soares. Eu acho o filme bem legal. Talvez nem tanto pelo lado do mistério, da dedução, de você resolver o crime. O Jô, ele usa um artifício que o escritor de policial usa muito. Que é uma ambientação luxuosa, uma perfumaria maneira pra um caso policial mais ou menos óbvio.
É, eu gosto muito, eu li o Xangô de Baker Street, depois eu vi o filme, e eu gosto muito das duas versões. Eu acho que a versão pro cinema adaptou bem, assim, acho que se botasse muito mais informação, talvez a galera fosse ficar meio perdida também. E o filme é muito gostoso de ver, né, assim, é um filme que devia muito passar direto na TV, porque é muito maneiro você sentar, assistir, ver os detalhes da caracterização do Sherlock, pra quem gosta de Sherlock, ver os detalhes de caracterização da história do Jack the Ripper, pra quem gosta dessa parte da história macabra do mundo, né? Então, assim...
Eu me amarro.
Eu também. E aí, assim, inclusive o jogo que eu comentei, a primeira versão que a gente comprou, vem os casos do Jack the Ripper e a gente sempre tenta jogar e aí nunca consegue, porque são 4 casos longos e não consegue terminar.
Uhum.
Então, assim, eu gosto muito tanto do livro quanto do filme e é um negócio que eu sempre recomendo que assistam quando a pessoa resolve dizer, mas cinema nacional é sempre um que eu digo, olha só, já viu Xangô de Baker Street, por exemplo? Aí, não. É, pois é, você tá perdendo várias oportunidades, então assim, inclusive é de ficar calado.
Eu acho que foi esse o tempo que produção nacional era vergonhosa, né? Tipo, aquelas pornochanchadas. Muita coisa boa surgiu. A gente ainda tá atrás do cinema argentino, mas muita coisa boa já foi feita de lá pra cá. Eu acho que quem ainda tem esse estigma tá perdendo muita coisa boa.
É que a produção nacional acaba ficando em cima da Globo Filmes, aí a comédia, o pessoal fica...
Mas tem exceções.
Existe muito esse negócio do cinema nacional ser o Leandro Hassum e coisa assim, sabe? Existe muito preconceito do cinema nacional. Isso, infelizmente, ainda é verdade.
Tem um filme sobre o Sherlock Holmes, que também é atrás do Jack the Ripper, que é o Assassinato por Decreto, de 79. É um filme até que o quem faz o Sherlock Holmes é o Christopher Plummer. É um filme legal, assim, interessante ver. Essa ideia não é muito original, assim, de o Sherlock Holmes se encontrar o Jack Estripador, até porque os dois se passam
no mesmo período, né?
Período, mais ou menos, e na mesma cidade, claro. De Londres. Eu acho engraçado do Xangô é porque faz muito da ligação que eu até falei lá atrás, que é o Sherlock Holmes falando português de Portugal, que parece que ele é mais europeu, né?
Não tem uma parte engraçada no filme que ele inventa a caipirinha? Tem uma coisa assim, né? Eu já não vejo, já tem um tempo.
É cheio de coisa assim.
É cheio de pequenas referências.
É cheio de referências, sim. Ele pede uma bebida, que é uma cachaça com limão. Aí estão passando umas mulheres com uns chapéus, assim, diferentes. Ah, aquela ali, não, a menor, a caipirinha. É. Aí batiza a bebida de caipirinha. É cheio, isso é a cara do Jô Soares, né? A história é cheia de coisa assim.
Lembrando que esse filme também tem a Cláudia Abreu e o Marco Nanini.
Tem a Thalma de Freitas, tem a Maria Ribeiro, tem a Maria de Medeiros, né, atriz luso-francesa.
Letícia Sabatella, Caco Sinclair, Marcelo Anthony.
É um super elenco. E o Watson é o Anthony O'Donnell, ator do País de Gales.
E a minha parte favorita do filme é a assinatura do assassino, assim, a maneira como eles brincaram com esse elemento é o que eu mais gosto, tanto do livro quanto do filme. Assim, sempre é uma referência que eu acho maneira. Então, pra quem assistir, depois a gente pode conversar.
Eu recomendo, acho que foi muito legal. Isso mesmo, a ambientação do Rio de Janeiro em 1886 é muito legal pra quem gosta dessas coisas. É muito legal. Eles usam o Real Gabinete Português de Leitura, que é um lugar lindo, que muita gente não conhece, né? Ele é usado como locação no filme. É muito bonito.
Esse fica ali ali no centro, perto da Baixada Americana, né?
Na Tiradentes.
Ele fica perto do
IFIX.
Carioca.
Na Praça Tiradentes.
Verdade. Ali é um prédio de esquina, isso, né? É verdade. Já fomos lá uma vez. Bacana. É muito bonito o lugar mesmo.
É lindo lá dentro.
Acaba que o Sherlock nesse filme é quase o Forrest Gump, assim. Ele tá em todas. É um negócio que eu acho engraçado. Comigo, o Sherlock Holmes, que é o Sherlock Holmes da minha geração mesmo, que é o Sherlock Holmes do Robert Downey Jr., também conhecido como Sherlock do Tony Stark com o Visão, porque são os dois, né? É o Sherlock Holmes da Marvel. É dirigido pelo Guy Ritchie, o primeiro saiu...
Olha que o Doutor Estranho tá em outro, hein?
Pois é, não. Mas aí foi depois. Foi bem depois. Mas esse filme... A gente tem dois já saídos, né? Que é o Sherlock Holmes Ponto, que é de 2009. E o Sherlock Holmes A Game... É o Jogo das Sombras.
Jogo das Sombras.
Viu, Tommy Policiano? Que é de 2011 pra 2012 o lançamento lá e aqui. E eu gosto muito, assim, eu sou fã da direção do Guy Ritchie. Essa coisa meio suja. Aí a câmera tá sempre se movendo rápido demais ou devagar demais. E um negócio que eu gosto muito nesse filme é que eles têm vários momentos em que eles mostram como o Sherlock Holmes funciona, né? Como ele pensa, como ele raciocina pra sair de determinadas questões e tal. É uma coisa, uma brincadeira com a questão do brilhantismo dele, mas explicando pra gente poder participar disso, que é uma coisa que eu gosto muito. É um filme, são na verdade dois filmes que trabalham muito com o setup e aí o payoff, né? Então eles mostram um negócio muito brevemente, depois mais pra frente aquilo tem um significado mais importante. Então assim, são dois filmes que eu tenho em altíssima estima. Eu gosto muito, muito, muito. Tenho muito carinho por eles. Eu não sei o que vocês acham, assim, da ambientação e tal, mas...
Eu vou te falar que quando eu vi o Holmes e o Watson porradeiro, eu falei, isso tá diferente demais, sabe? E ele sendo muito Robert Downey Jr., sabe? Muito metido, engraçadinho. Eu achei uma disrupção muito grande. Mas, no fim das contas, o filme diverte.
É. Eu gosto do Guy Ritchie, gosto desse estilo. Eu lembro que na época que esse filme passou no cinema, teve muito desse papo de não é o meu Luke Skywalker, né? Que o pessoal dizia, não é o meu Sherlock Holmes, porque afinal, o Sherlock Holmes não sairia na porrada. Pra mim, como... Eu gosto do filme. Eu vejo o filme como filme, eu acho muito bom.
É engraçado. Eu tinha uma edição dos casos mais... das histórias mais longas do Sherlock, que tinha uma pessoa na capa, que era um cara muito fortão, com cara de porradeiro e tal. Quando eu comecei a ler, né? Bem pequena. Então, na minha cabeça, o Sherlock Holmes sempre foi potencialmente porradeiro. Ele só não precisava recorrer a isso, sabe? Mas, assim, na minha cabeça, a imagem que eu tinha era essa. Então, eu nem achei estranho um Sherlock Holmes que saiba se virar fisicamente. E eu acho que nos livros tem, tipo, uma menção ou outra ao fato de que ele é bom de briga. Ele só não sai na porrada.
Era isso que eu ia dizer. Ele fala de uma luta que ele domina, uma luta... Claro que... Sherlock, né? Uma luta do interior da Mongólia, dos monges. Mas ele domina uma arte marcial lá. Isso aparece de vez em quando, tem razão. Tá, eu acho que é um Sherlock pop. Eu acho legal isso. Você dá uma arredondada pro Sherlock virar pop. Você apresenta o personagem a um público muito maior, né? Com atores super consagrados.
Exatamente.
Mas eu gosto também. Eu sou Sherlock purista, mas eu gosto.
É. Agora, Nádia, desculpa te interromper. Você falou do Visão. Não é o Visão. É o Jude Law.
É verdade, é o Jude Law. Olha aí, me misturei. É porque pra mim, o Jude Law e o Paul Bettany, são meio que duas metades da mesma pessoa, sabe? Eu não acho eles fisicamente...
Ah, quando eu falo isso, aí não parece não. Agora ele pode...
Mas me ouve, Elvis. Eu não acho que eles sejam fisicamente parecidos. Mas no meu cérebro, eles são combinados. Eu tenho alguns atores que eu faço isso, assim. Quando eu era pequena, eu tinha muito isso com o Al Pacino e o Robert De Niro, que era caótico.
O Tibérico, o Robert De Niro e o Al Pacino.
Que coisa, né?
É, e eles não se parecem nada.
O Jude Law tava na Capitã Marvel.
É,
ele fez
isso,
o Ian Rogg.
O Paul Bettany é o poeta pelado do Coração de Cavaleiro. É assim que eu sempre lembro. Tá sempre de bundinha de fora, tadinho, porque perde tudo nas apostas. E o Jude Law nesse perde tudo na aposta também, então eu fico meio confuso.
É por isso. Ficou tudo igual.
Eu curto essa versão do Sherlock Holmes, só que assim, eu acho que o segundo filme talvez não tenha sido tão legal quanto o primeiro. O primeiro eu achava bem mais interessante. Mas assim, eu queria ver mais disso, né? Não ia ter uma continuação?
Ia ter uma continuação. Supostamente tem uma continuação que sai no ano que vem, que seria, em tese, capitaneada pelo Guy Ritchie. Só que aí eu tava pesquisando sobre pra poder falar com um pouco mais de propriedade hoje, e aí parece que o Guy Ritchie não vai fazer, e que não sabem se vai rolar ou não. Então, não tenho muita certeza de como vai ficar isso. Mas... tá aí pendurado, assim.
Eu acho que vale o pessoal ver, assim, hoje, assim. Pode pegar e ver, que eu acho que não envelheceu mal. O filme é legal, é divertido pra caramba.
Pois é, eu tava reassistindo pra gravar e eu me dei conta de que, em alguma medida, a galera do Peaky Blinders, que é uma série que tá bem cotada e tal, pra quem gosta de série mais criminosa, mais ou menos.
E desse período, né?
Tem muito do apelo, tanto, assim, de fotografia, quanto de direção de câmera e tal, muito inspirada, bebeu muito, pra mim, pelo menos, desses filmes. Então, se você gosta de Peaky Blinders e nunca viu esse Sherlock, esse é um bom Sherlock pra você assistir.
Você gosta de Peaky fucking Blinders?
É porque eu tô tentando ser mais boca limpa. Mas... If you like watching the Peaky fucking Blinders...
Nossa, cara! Ficou muito igual agora. Muito bom. Mas, cara, já que você então reviu, me tira uma dúvida. Eu lembro que saí com uma bronca nesse filme. Pode ter sido injusto, tá? Porque eu não gostei do Sherlock Holmes. Mas eu lembro que uma coisa que me revoltou na época é que ele mexia com magia, cara. Eu lembro dele fazendo um ritual pra solucionar um caso. Eu falei, cara, como pode? Sherlock Holmes mexendo com magia? Eu sei que nos livros e nos contos, a história meio que induzia pra uma coisa sobrenatural, mas no fim a gente descobria que não era nada daquilo. Mas ele sentado, fazendo marcas no chão e colocando velas ali, eu encrenquei com isso.
Isso é no primeiro filme, né? No que tem o Mark Strong como... Que é o ator que faz o vilão, que é o Blackwood. Ele, na verdade, reproduz o ritual que eles tinham interrompido quando eles capturaram o Blackwood pra tentar entender o que estava acontecendo, qual era a dinâmica. Então, assim, ele reproduz um ritual, mas o que tá acontecendo ali no ritual em si não é sobrenatural.
Você falou Mark Strong, eu podia jurar que era o Stanley Tucci. Aí eu lembrei que
tá vendo?
É uma das confusões.
É igual o Paul Bettany e o Jude Law e o Al Pacino e o Robert De Niro.
O Stanley Tucci e o Mark Strong são realmente iguais.
Gente, assim, eu fico sacaneando. O Jaime mistura... Jaime, meu marido, porque o Ben não conhece, mas ele mistura o Bruce Willis e o Jason Statham.
Hã?
Pois é.
A distância tá maior aí.
Ah, não, cara. Não, aí fica aí me irritou.
A distância tá bem maior aí.
Primeiro, isso é claramente uma influência do Xangô. O Guy Ritchie botou o Sherlock pra fazer um despacho.
É.
É uma influência do Xangô de ver seus filhos.
Com certeza.
E a segunda coisa... É um pouco mais séria. A impressão que eu tenho é a seguinte. Isso que tem muito nos livros, que é o Sherlock químico. O Sherlock faz uma reação química, explode uma coisinha. Ele fez uma versão pop com isso. Pegando esse ritual que eles tinham visto, fazendo uma ceninha de misticismo.
É, o Sherlock também era meio alquimista, né? Ele tinha uma espada meio assim, né? Meio...
É, e aí no filme fica meio... Você não sabe se houve um efeito do ritual, se ele tava meio drogado, porque afinal de contas é o Sherlock. Fica uma coisa assim, meio na dúvida. Mas assim, a leitura que eu tenho é de que não tem nada de sobrenatural, não. É só o Sherlock sendo doidão mesmo.
É, preciso dar uma chance e rever esse filme.
Reveja, ele é muito divertido. E o 2 é mais divertido ainda porque tem o Stephen Fry fazendo Mycroft Holmes, que é incrível, fantástico e extraordinário. Eu quero o Stephen Fry em tudo. Eu tenho, assim, carinho.
Uhum. É uma cara meio bonachão, assim, né?
Por onde andará Stephen Fry?
Fazendo audiobook de Harry Potter.
Não, desculpa, não foi uma pergunta, foi uma citação. Tem uma música do Zé Cabaleiro que se chama Por Onde Andará Stephen Fry.
É mesmo? Olha
tô
só.
Eu aqui citando o Zé Cabaleiro pela segunda vez num podcast sobre Sherlock.
Eu tô impressionada.
Tem nada a ver, mas é uma coincidência. Em 2010, a gente teve o produto Sherlock, que eu acho que é o mais respeitado hoje em dia, que é o Sherlock da BBC, a série que consagrou o Benedict Cumberbatch, que quando... Hoje é até meio difícil a gente pensar isso, mas quando a série começou, o Martin Freeman, que é o ator que faz o Watson, era o cara conhecido. O Cumberbatch era o cara menos conhecido. E hoje em dia isso virou totalmente. O Benedict Cumberbatch é um super astro, e o Martin Freeman é do mesmo tamanho que ele já era. E não é um tamanho pequeno, mas não é. Ele não é um cara tão estourado, né?
É o tamanho de um hobbit, assim.
Acabou que a altura física hoje tem a ver, né? Que o Sherlock é muito mais alto que o Watson, e o Cumberbatch é um cara muito mais estourado que o Martin Freeman. Mas a série começou em 2010, da BBC. Como tudo que a BBC faz é muito caprichada. E eles trazem o Sherlock pros dias de hoje. Mas de uma forma que eu acho genial. Eu acho muito esperta. Né? Ele usa muito tecnologia.
Em episódios maiores, né? Dá pra trabalhar melhor a história. E,
sim, são quase longas metragens.
Com poucos episódios,
isso, episódios
exatamente.
De, tipo uma hora e meia, né? Cada um.
Foi bacana.
São filmes, né? São quase filmes mesmo, né? Cada um deles. E eles trazem pro dia de hoje, eu acho, uma forma muito legal. O Watson, em vez de escrever os livros, ele tem um blog que ele conta as histórias, né? Bom, o blog meio que datou, né? Virou, o blog já é uma coisa do passado. É uma razoável atualização. Tem muito celular e mensagem de texto, né? As coisas aparecem. Mas, de qualquer forma, essencialmente, eu acho muito fiel ao Sherlock. Os personagens, as histórias. O Mycroft, dois personagens além dos dois, eu acho. Tem muito a ver. É curioso porque o Mycroft Holmes, ele aparece em 2 ou 3 casos na história inteira do Conan Doyle. Ele não é um personagem frequente de jeito nenhum, ele é raríssimo. Mas toda adaptação de Sherlock puxa o Mycroft Holmes. Uhum. Porque a relação dos irmãos é um negócio tão divertido que um deduz do outro, deduz do outro. Um olha pra cara do outro e fala: você acordou às 6h43, você tá resfriado e cortou a unha. Aí o outro responde: é, mas em compensação, você tava lendo um livro tal, tomou a bebida tal e tava pensando não sei o quê. Fica uma coisa muito divertida de você ver os dois. Uhum. Então toda adaptação de Sherlock puxa o Mycroft Holmes. Então aí tem o Mycroft e tem a Irene, né? Que é a suposta mulher por quem o Sherlock se apaixonou, que deu uma volta nele, né? Ela é um raro fracasso do Sherlock. É uma americana que, nas histórias do Conan Doyle, a partir do caso com ela e que ela foge de volta para os Estados Unidos e engana o Sherlock passa a se referir a ela como The Woman. Ela causa um trauma tamanho no Sherlock Holmes que ela passa a ser a mulher. E tem muita gente que diz que o Sherlock, se ele já não era muito interessado em mulher, ele assexuou de vez depois desse caso, que essa mulher nunca mais se interessou por mulher nenhuma. E ela aparece também no Sherlock da BBC.
Cara, uma coisa que a gente não tem como negar é que foi um projeto arriscado, né? Porque você descaracterizar ele dessa forma na Inglaterra, uma coisa é, sei lá, o americano vai falar agora, vou trazer pro mundo atual, né? Como realmente aconteceu. Mas são os hereges americanos. A própria BBC fazer ele usar GPS, celular, computador, podia ser uma coisa que ia mexer com muito brilho, né? Era o herói nacional. Só que, não sei, de repente a química da dupla, né? Foi tão boa que funcionou muito bem. E eu lembro que foi ali que eu vi uma coisa que agora é super comum, até em novela tem, mas pela primeira vez eu vi alguém usando o celular e na tela tá sendo refletido o que tá sendo escrito. Muito
interessante.
Na hora deu aquele choque assim, falei, caramba, que bacana isso.
Foi. Agora eu discordo de você um pouco, cara. Eu acho que se fosse feito nos Estados Unidos, nego ia torcer o nariz. Por ser feito no próprio Inglaterra, pelos próprios britânicos, aí eles aceitaram mais fácil.
Pode ser também.
Os ingleses têm, tipo, um trio ou um quarteto de personagens míticos deles, que eles usam o tempo todo em termos de cultura pop, né? O Sherlock, o Doctor Who, o Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né? O médico e o monstro. E vira e mexe, eles fazem muita coisa também com o Drácula. Então, assim, esses quatro são o Doctor Who menos um pouco, mas o Dr. Jekyll, o Mr. Hyde, o Drácula e o Sherlock, eles estão muito acostumados a verem, tipo, mexidos e estranhos e versões que não fazem muito sentido. Então, assim, eu acho que eles até não estranham tanto fazerem um Sherlock atualizado e nem estranham tanto as mudanças que foram feitas em relação ao personagem e a cada um dos outros personagens também. A presença onipresente, onipotente do Mycroft Holmes, por exemplo. Eu acho que acaba não incomodando tanto aos ingleses, porque já mexeram tanto no Sherlock que eles já estão, tipo, tá, daqui a 5 anos tem outro, sabe? Eu acho que é uma coisa meio nessa vibe.
Sobre o elenco, falaram da Marvel no Tony Stark lá. Eu fico imaginando o quanto o Homem-Aranha ficou ouvindo naquela nave quando eles estavam fugindo do Vingadores Guerra Infinita. Quanto eles ficaram discutindo. O melhor Sherlock Holmes fui eu. Não, fui eu. Não, fui eu. Não, fui eu. Não, fui eu. Agora, a Marvel deu mole de não colocar os dois juntos, porque o Martin Freeman também fez um papel num filme da Marvel, mas foi um papel pequeno e sumiu. Eles devem ter se divertido quando filmaram o Hobbit, que o Benedict Cumberbatch foi a voz do dragão.
Do dragão.
Elementar, meu caro Hobbit.
Inclusive, né? As cenas de behind the scenes do Benedict Cumberbatch gravando motion capture pro Smog são a melhor coisa do mundo. Eu queria me divertir nesse nível no meu trabalho, porque o bicho tá feliz, igual pinto no lixo, rolando pelo chão, fazendo um dragão, assim. É
rolando
maneiríssimo.
Pelo chão. Pois é, ele podia fazer só a voz. Não, ele não faz a voz, ele fica
rasteja.
Ele fica rolando pelo chão, ele fica rastejando. Cara, é muito bom isso, muito legal.
E eu achei muito legal também nessa série as adaptações que eles fizeram, né, pra, tanto pro número atual e o nome, né? Tipo, Estudo em Vermelho virou Estudo em Rosa, né? Entre outras coisas que eles fizeram. E, cara, ficou muito legal a adaptação. Assim, também uma das melhores coisas de Sherlock Holmes também que foi feito.
Eu só achei que esse personagem, a versão do Cumberbatch do Sherlock, lembra muito o Sheldon Cooper, cara. É como se o Sherlock também tivesse síndrome de Asperger.
Não, mas é o contrário, né? O Sheldon Cooper que lembra o Sherlock.
Não, eu tô falando da atuação. A atuação de um pro outro. É o Sherlock usando muito mais a razão que a emoção e o Sheldon Cooper também. Os dois parecem não ter nenhuma libido. Não sei, eu assistindo, eu comparava demais ali. Aí, talvez me distraísse um pouco.
Tem uma galera que reclama de várias coisas dessa versão, assim, que tem muito o Mycroft, que acha um absurdo que, tipo, o Moriarty virou, assim, o malvado onipresente em tudo. Tá por trás de todos os casos. Tudo acontece pra levar o Sherlock a descobrir o Moriarty. Tem a galera que reclama um pouco disso. Mas assim, também tem que entender que uma coisa é vender histórias separadas, como aconteceu durante muitos anos e como são os filmes. Outra coisa é você fazer uma série. A série precisa de, assim, por mais que cada seja um monstro da semana, né? Mas você precisa ter um fio condutor. E aí usar o Moriarty como fio condutor é uma ideia inteligente, assim. A ideia de um consulting criminal, né? É uma ideia bacana, eu gosto.
Ah, eu gosto da ideia, mas eu acho que o Moriarty da série é muito diferente, né?
Não,
porque o Moriarty é um é um professor velho, né? É um criminoso. Esse Moriarty, gatinho, a gente até torce por ele, às vezes. Porque ele é esperto, ele dá boas respostas.
É, torcer por vilão é normal pra mim, então eu nem conto, assim. A minha opinião nem vale.
Ele me parece um pouco...
Vai, Jack, estripa, estripa.
Ele me parece um pouco um vilão de James Bond, é, assim, né?
É meio que essa vibe. Bond,
que é um cara rico, charmoso, que controla tudo, que tem um exército que trabalha pra ele. Ele é bem diferente do Moriarty. Mas isso não me incomoda. Assim, eu estou sempre lembrando como é diferente do original. Mas isso não chega a me incomodar, não.
Mas acho que pra adaptar pros dias atuais, tem que fazer um pouco de sentido, né? Que se você bota um professor de uma universidade que não tem poder nenhum financeiro e tal, será que ele ia conseguir, entendeu, rivalizar com o Sherlock Holmes? Assim, acho que talvez não fizesse tanto sentido. É legal ter um cara que tem um nível de poder, assim, a mais, né? Eu sei lá, eu acho bem legal, assim, eu me divirto bastante. Depois dessa versão do Sherlock, saiu pela CBS em 2012, Elementary, que é uma série de televisão baseada no Sherlock Holmes, só que se passa em Nova York, também nos dias atuais. E a grande diferença é que Dr. Watson é uma Dr. Watson que é a Lucy Liu, né? É o papel principal tá no, com o Johnny Lee Miller, né? É, que ele fez mais, eu acho que nada.
Que isso, ele fez Transporting, é.
Transporting, isso. Eu queria lembrar alguma coisa recente, ele me lembra alguma coisa tipo Preacher, não consegui lembrar o que era, Constantine, mas não.
Transporting 2, recente.
Recente, né? E assim, ele faz um papel no Sherlock Holmes, até um pouco da questão até que o B falou aí da droga e tudo mais, né? Um pouco exagerado nesse sentido. Mas, cara, é muito interessante e, tipo, comecei a ver porque eu sou muito fã da Lucy Liu. Ela é tipo, sabe aquela lista que você faz com a esposa que você pode transar com esses aqui, que não tem problema. Ela tava ali e aí... e aí eu, tipo, pô, muito fã. E aí eu comecei a ver a série e, cara... Lógico que tem todas as críticas que a gente vai falar. E se você reclama de Sherlock, vai reclamar de Elementary 3 vezes mais. Porque as adaptações são muito mais, assim, é uma série muito mais solta. São episódios curtos. Tem uma piada, um pouco de comédia também misturada aí. Ele é muito mais... Ele é meio Sheldon, ele é meio... como é que eu posso dizer? Ele é, tipo, também tem toda essa questão de... É metido pra caramba, né, tal. E, mas, assim, é muito divertida na questão que você tá também trazendo o Sherlock pros dias atuais. E jogando ele em outra cidade, que é Nova York.
Eu vou te falar que eu não tinha visto, até porque eu acho que quando saiu o Elementary, eu tava começando a ver o Sherlock do Cumberbatch, né? Aí eu falei, ah, não, cara, ninguém é comparável ao Benedict Cumberbatch, né? Então, caguei pra Lucy Liu. E nunca dei chance. E aí, pra gravar, eu falei, cara...
Não, calma aí, rapidinho. Repete o que você falou agora.
Ninguém é comparável ao Benedict Cumberbatch, então caguei pra Lucy Liu. Foi isso que ele disse.
Não, cagou ele pra Lucy Liu. Ele caguei pra Lucy Liu. Dobre a língua.
Mas, cara, eu fui ver hoje, almoçando, assim, cara, e vou te falar que curti a série, cara. A série é bem divertidinha, exatamente o que o Tibério falou, ela é muito mais leve e tem aquela coisa aí de... Parece com várias séries de detetive, né, que a gente já viu várias vezes. Monk, Mentalist, Castle, Perception, Psyche, é tudo a mesma coisa, né? Na verdade, um parênteses, consultor que ajuda a polícia é batido demais, né? Tem um bilhão de séries.
Na verdade, é por causa do próprio Sherlock Holmes, na verdade foi
inventado
voltou,
pelo
né?
Sherlock, é.
Tipo, ele criou o consultor da polícia, aí criaram-se vários baseados nele e agora você tá reclamando que ele faz o papel que ele fazia. Tipo,
não, é só porque aquela série de crime da semana. É uma série bem mais leve, mas é divertidinho. Eu decidi, inclusive, continuar a ver. Eu vi o piloto pra saber do que tô falando, mas já marquei pra eu continuar assistindo. Bacaninha, divertido.
Eu fiquei órfão do Mentalista, né? Então eu comecei a ver Elementary, eu também não vi no início, assim, eu deixei passar um pouco. Aí depois eu comecei a ver porque eu tava órfão do Mentalista, do Psyche, do Monk, e foram acabando as séries todas, acho que o último foi o Mentalista, se não me engano. E aí eu comecei a ver com a minha esposa, também curtiu.
Você vai gostar de Perception, com aquele cara do Will and Grace, que é a mesma coisa.
Não vi, não vi. Mas é boa?
É divertido, divertido. É também um cara desse, só que o diferencial dele, né? Porque todos eles têm um diferencial. O diferencial dele é que ele é esquizofrênico. Então ele vê uma pessoa que ajuda ele a ter as deduções de cada crime. Mas eu vou te falar que esse segmento já era um segmento que eu já tinha desistido, né? Porque consultor, né? Você tem Lie to Me, Criminal Minds, tem John Doe, tem Bones. Se bobear, até MacGyver, eu acho que era um consultor.
Caraca, uma pessoa que conhece John Doe.
Ah, John Doe também.
É por isso que eu amo esse podcast. Olha só, John Doe. É um negócio que ninguém mais viu, só a gente aqui, porque assim...
Só a gente aqui, né? E acabou deixando...
Foi cancelado.
Mas você sabe que contaram qual era? Já que a série acabou antes de dar o fim, contaram por que ele tinha aquilo lá. Mas depois a gente fala sobre isso.
Ah, contou?
Contou.
Mas vamos fazer um episódio sobre John Doe.
Vamos!
Estamos sabendo, né? Porque ele sabia de tudo. Mas de qualquer forma, é mais despretensiosa, mas é divertidinha. Eu acho que isso resume bastante. É uma série que tem muitas dessas deduções. O que eu acho que faltou em muitas outras adaptações, porque, por exemplo, todo mundo meio que se cercava os contos. Então a gente já sabia daquilo. Essa série da Elementary é tudo novo. Então são deduções novas, são crimes novos, são tudo novo, né? Então é meio que você tá vendo ali. É um monte de informação diferente. Vale lembrar que teve também uma versão feminina, já que a gente tá falando que agora a gente tem a Watson mulher, teve uma versão feminina do Sherlock. Teve uma série japonesa chamada Miss Sherlock, de 2018, feita pela Hulu, que os dois personagens eram mulheres. Aí tem os nomes japoneses lá dela, mas achei que valia a pena aí reforçar.
Ótimo. Foi, maneiro. Eu gosto quando fazem essas inversões, assim, gender bent, eu acho maneiro. Eu gostaria que escrevessem mais personagens mulher, mas eu gosto também de ver os personagens que eu conheço como homens, como mulher. Não me incomoda, não.
Sendo lucidinho, oh. Então.
Só vi vantagens.
Tivemos Senhor Sherlock Holmes. Eu vou te falar que talvez tenha sido o filme que eu mais gostei, que não tem nada a ver com o Sherlock Holmes que a gente já viu, mas toca de um jeito, cara, tão bacana. O filme é com Ian McKellen e com a Laura Linney.
Cara, esse filme é muito bonitinho. Eu gosto tanto do Sir Ian McKellen. Eu acho que ele pode fazer qualquer coisa. Se ele fizer um vídeo me xingando, eu vou achar uma gracinha. Mas assim, eu adoro ele. E eu achei a interpretação dele de um Sherlock velho muito legal. Eu fui assistir no querido, assim, estou com saudades dele, Teatro Odeon, Cinema Odeon. Que era a casa do Conselho Jedi durante muitos eventinhos. E aí eu fui assistir lá e foi uma experiência muito gostosinha. Eu saí assim, tipo, um Sherlock velhinho.
É um filme muito bonito e muito triste também. Deixa eu só explicar rapidamente o que, que é. O Sherlock, ele é um velhinho de 93 anos, cheio de mania, problema de saúde, já tá aposentado há muito tempo. O Watson não aparece no filme. Na verdade, aparece as pernas dele e ele de costas rapidamente. Mas a história é, quando o Watson se casou, ele continuou escrevendo sobre as aventuras lá do Sherlock Holmes, mas da cabeça dele. Não tinha mais o quê de verdade que acontecia com Sherlock, que ele ia traduzindo pro livro, né? E aí o que acontece com o Sherlock? Aconteceu alguma coisa no passado dele, a gente vai descobrindo isso depois, mas ele vive hoje numa cidade do interior, na casa de uma mulher viúva, e ele é aquele cara rabugento, mas aos poucos ele vai começando a se tornar amigo de um garotinho que também morava ali. Tipo assim, o garotinho devia ter uns 13 anos. Só que a gente começa a ver a amizade dos dois florescendo, o Sherlock começando até Alzheimer, cara. Puta, olha isso. O Sherlock Holmes com Alzheimer. E esse filme, né? Ele é muito fácil te pegar, porque você já tem empatia com ele. Então, quando você vê aquele velhinho caindo da cama e se machucando, pô, cara, é o Sherlock. É o nosso pai, sabe? É a gente vendo aquilo ali acontecendo. É, então, instantaneamente, a gente já sofre pelo que o cara tá, pela exposição que ele tá ali numa situação que ele não tava em nenhuma outra aventura que a gente viu desse cara até hoje. E aí, o que acontece? Um dia ele vai finalmente no cinema ver um dos filmes do Sherlock, que inclusive é com o Basil Rathbone, né? O filme era sobre o último caso que na vida real dele, ele trabalhou. Só que ele não conseguiu solucionar e ele acabou se aposentando depois disso. Só que no filme, a produção criou um final. E aí ele sai do cinema irritado com aquele final. Tipo assim, cara, seria impossível. Isso nunca teria acontecido. Só que aí ele resolve pegar os papéis velhos dele, que ele guardava em algum lugar da casa, pegar as anotações reais daquele caso pra tentar rever e tentar descobrir finalmente o que acontecia. Só que, né, cara, ele tá velhinho, ele não lembra mais de nada, então ele perde a memória. Como é que você vai puxar um caso pela memória, tentar ver? Você não tem mais como investigar, né? E como é que você faz isso quando você tem sinal de Alzheimer? Então ele sofre muito, cara. A gente vai entrando na vida do cara ali, a gente acaba descobrindo o que aconteceu, né? De grave pra ele decidir se aposentar. Ele se autopuniu, né, por morar no interior, que é onde ele vive há 35 anos. Ele não consegue mais saber nem por que que aquilo aconteceu. Olha isso, cara. Ele não lembra mais por que é que ele sofreu e decidiu se aposentar. Olha o fantasma que tem na vida do cara. Só que a proximidade com o garoto, ele vai começando a lembrar das coisas. O filme é muito, muito bonito, cara. Vale muito a pena ver.
É muito bom.
Eu não vi esse, mas eu achei curioso que você falou do que o Watson aparece em suas pernas. Eu fiquei imaginando, isso é um desenho do Tom Jerry?
Ou da Vaca e o Frango.
Esse filme eu lembro que ele passou no Rio, no Festival do Rio, assim.
Isso,
ele passou aqui.
Disso,
mas... E, cara, assim, quando eu vi o nome dele, eu falei, porra, tem que ver esse filme. Aí eu insisti com a minha esposa, com o fã de Sherlock Holmes, eu falei, cara, tem que ver. E esse filme foi muito legal, assim, eu gostei muito. Essa dualidade entre ele e o garotinho, né? E a mulher que cuida dele, meio que cuida dele com carinho, mas também, tipo, tem que aturar um pouco ele, porque ele também já não tá tão divertido assim.
É um velho rabugento,
também rabugento,
ele,
né? Às vezes. É. E tem a questão das abelhas, né? É, tem muita coisa legal, assim.
Eu acho, muito, inclusive, muito que legal. Esse filme foi a primeira vez que eu fui em alguma coisa do Festival do Rio, assim, tipo, escolhi uma coisa que estava no festival pra ir assistir no festival. Então, e foi uma experiência bem legal, assim, uma coisa bem diferente do cinema padrão.
Pra quem tava no Odeon junto, eu não sabia?
Provável. A gente, inclusive, provavelmente nem se falava direito nessa época.
Não, nem sabia.
E esse filme menciona, entre uma das coisas que ele consegue se lembrar, ele menciona aí o interesse amoroso do personagem, né? Que a gente não vê nas histórias normais. Vale aí pela curiosidade.
E porque o Sir McKellen tem que ser visto sempre, né? Assim, vamos combinar.
É.
Isso eu concordo.
É, só não pode ir esperando um novo Sherlock aí.
Não, tanto que ele é velho.
Assim. É um filme drama, é um filme devagar, é mais uma história, é um draminha sobre...
Mas mesmo com 93 anos, ele ainda consegue olhar pra uma pessoa, dizer pra onde ele, o que aconteceu com ela. Inclusive, isso é muito bem explorado no filme. É, você vê o moleque amarradão em ver ele fazendo isso, força fazer isso com a mãe dele. E a McKellen não quer falar, né? É, e ele fala, 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 fala. E aí ele acaba revelando um segredo difícil da mãe. É, cara, esse filme é mágico, cara. Ele tem que ser visto. Ele é muito bonito e muito triste.
Em 2018, teve um Holmes Watson que fez uma grande trollagem com os podcrastinadores. A gente foi fazer o episódio de expectativas de 2018 e a gente pegou várias listas de filmes que deveriam estrear naquele ano. E eu puxei um filme que é um filme do Ethan Coen. E, cara, Ethan Coen, qualquer coisa que os irmãos Coen vão fazer, eu vou querer ver e não interessa, porque são os irmãos Coen. E a gente começou a falar, porque afinal, é filme do Sherlock Holmes e do Watson, dirigido pelo... Aí, de repente, eu me toquei no meio da gravação. Ei, esse não é o Ethan Coen. Esse é o Ethan com o T não tem H e o Coen tem H. É o Ethan Coen. É outro cara. Aí eu pensei, esquece, deixa pra lá. Não quero ver. É um filme com o Will Ferrell e o John C. Reilly e não faço nenhuma questão de ver e peço desculpas pra todo mundo que acreditou nisso e caiu na mesma trollagem que a gente caiu.
Esse foi uma daquelas que a gente não achou ninguém que viu aqui, né?
É, ninguém com disposição de ver, assim.
Não, eu já passei da idade de ver filme do Will Ferrell, eu diria. Tipo, sei lá, se botar Os Filhos do Elvésio pra assistir, talvez role. Porque não dá, o Will Ferrell não tá funcionando comigo.
É.
O Will Ferrell não fez o Lego?
Não, a voz só, do só Lego confirmar. Principal? Acho que não.
Não, não, não. O pai do cara lá.
Ah,
lá.
Mas aí dublando não me ofende eu tanto. O negócio são ninguém os filmes dele importa, mesmo.
Eu só tô procurando... É o Ferrell, cara. Ninguém tá, então se importa.
Ninguém se deixa importa. Deixa pra lá,
deixa pra lá. Bernardo, quer falar alguma coisa ou podemos mudar?
Não, eu segui o...
Imaginei o Bernardo vai super defender. Pô, é o meu Sherlock favorito.
Errados,
é a melhor adaptação.
O filme é do Ethan, corram. E eu corri e não vi.
Ha 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 ha!
aí chegamos na parte de especulação sobre o futuro. Além desse filme aí do Guy Ritchie, que não deve ser mais com Guy Ritchie, em 2021, temos também Enola Holmes, Nádia?
É, Enola Holmes. É um filme com a...
É a filha do Sherlock Holmes?
Eu acho que é a irmã do Sherlock Holmes, se não me engano.
É a irmã mais nova do Sherlock Holmes. O Mycroft, ele e mais uma irmã.
É, Bê, não é a doida que apareceu naquela temporada de que ninguém gosta de falar? Isso. Ah, tá.
É, eu também. Tá.
Mas, então, vai ter esse filme, vai a previsão de estreia em setembro desse ano. E é com a Millie Bobby Brown, que é a Eleven do Stranger Things, fazendo a personagem principal. O Henry Cavill, o super-homem, fazendo Sherlock Holmes. O Sam Claflin, como Mycroft Holmes, que, sinceramente, assim, por quê? Não faz sentido. E aí a mãe deles todos é a Helena Bonham Carter. Não sei muito bem o que esperar desse filme. Eu, particularmente, não gosto muito do Henry Cavill como ator. Mas eu gosto da Helena Bonham Carter, eu gosto da Millie Bobby Brown. Então, sei lá. As imagens do set são bacanas.
Baixas expectativas, porque aí, se for ruim, pelo menos você não esperava nada.
Não, assim, as expectativas tão baixas a partir do momento que botaram o Sam Claflin, que é lindo de morrer, pra fazer o Mycroft. Eu tô assim, E o Henry Cavill, que parece uma porta atuando pra fazer o Sherlock, né? Já tô tipo... Mas eu vou assistir, porque
é uma oportunidade dele usar de novo um bigodão, né?
Então, não botaram. Ou botaram, não lembro. Não botaram, ele tá sem bigode. Não, tá, tô sem olhando bigode. A foto.
De repente vão colocar um bigode digitalmente, né?
Vão colocar o bigode, é que tá.
Depois da treta toda do bigode, esse homem devia ser obrigado a usar bigode pro resto da vida. Pra sempre. Pois é.
Usar bigode e consertar PC. Agora, tem uma coisa, não sei se vocês estão sabendo, tá tendo um processo em cima da Netflix, esse filme vai sair pela Netflix, né? Tava programado pra sair, e só que, assim, apesar do Sherlock Holmes, que foi criado, sei lá, 130 anos atrás, ele já ser de domínio público, a história em que o livro é baseado, que é sobre a Enola Holmes, não é. Então, a história da Enola Holmes não poderia ser contada, porque esses contos que ela aparece foi publicado mais ou menos, acho que na década de 20, né? 1920 e qualquer coisa. Então, existe aí um processo sobre a empresa que cuida do direito do Sir Arthur Conan Doyle aí. Então, não sei como é que vai ficar isso aí. Será que vai dar tempo de sair? Será que vai ter grana? Será que vai rolar?
Ah, deve rolar. Mas assim, pelo que eu tinha entendido...
Ele tá previsto pra quando, hein?
Pelo que eu tinha entendido, a reclamação da galera que cuida do legado e tal do Sir Arthur Conan Doyle era que eles tinham feito o Sherlock bonzinho demais, ou fofo demais, ou alguma coisa assim, nesse filme. É esse o morro em que você quer morrer, assim? Tipo, é essa a discussão que você quer, sabe?
Eu acho que era mais questão de direito mesmo, acho que eles queriam uma graninha aí, mas...
Que eles querem uma graninha, eles querem, mas parece que, assim, o ponto central da treta é de que ele não estaria caracterizado...
Mas é estranho, se já é domínio público, qualquer um pode fazer o que quiser,
mas
cara.
Mas nem tudo tá em domínio...
O Sherlock Holmes é, mas a Enola Holmes não é, porque ela foi criada na década de 20.
Ah, tá, é verdade.
Eu acabei de achar aqui que, na verdade, realmente tem uma coisa que a Nath falou, que eles citam no processo que o Sherlock Holmes está sendo gentil demais, capaz de fazer amizades, expressar emoções e respeitar mulheres. Ele diz que aborda aspectos inicialmente que ele reage friamente e depois ele trata com gentileza a Enola e longe do que seria o livro. Sei lá, cara, estranho.
Ou seja, ele não é mais um sociopata nessa
gente,
versão, né? Ele
é
um cara
que
mais
você
normal.
Falou do sociopata, eu acabei de lembrar, eu tava reassistindo o Sherlock da BBC, porque eu faço isso, sei lá, de 3 em 3 meses, porque eu tenho problemas. E, cara, tem tanta frase boa nessa droga dessa série, eu sei que a gente já falou dela, mas assim, no primeiro episódio tem uma hora que ele manda o Anderson, que é um dos técnicos de laboratório e tal, virar pro outro lado porque ele tá atrapalhando, porque quando ele abre a boca ele diminui o QI da rua inteira e tal. Cara, é tanta frase boa nessa droga dessa série que vale a pena assistir única e exclusivamente pra aprender novas maneiras de xingar as pessoas que você não gosta.
Pare de pensar. Você está pensando, você está me atrapalhando.
Eu lembro que no final do piloto, o Martin Freeman, ele ouve lá do Mycroft, né, que ele vai take care of Sherlock. E o cara, ih, é take care mesmo. Você tá realmente cuidando dele. Não é uma ameaça. Eu achei bom esse jogo de palavras.
Também voltando a uma coisa que a gente já falou, essa... essência do cara insuportável, ela tá mais bem resumida no House, né? O House é o escroto perfeito.
É
verdade.
Eu me lembro agora de cabeça de uma frase dessas do House, uma mulher, não sei se você já é um desse caso, uma mulher tenta ir de Cuba para os Estados Unidos, de barquinho, né? Refugiada, aquela coisa, e aí ela passa mal e acorda no hospital. Aí, quando ela acorda, ela fala, Eu tô no céu? Aí o House responde, não, tá em Nova Jersey.
É, a parte mais legal da série do House era quando ele ia atender na clínica. Essa dele ficar lá em cima no escritório, juntando o time dele lá, era mais chata. Mas quando ele tinha que ir forçado, que ele não aguentava cuidar das pessoas que chegavam na emergência pra atender, aquilo era muito divertido.
Ele tendo que lidar com os seres humanos, que é a coisa que ele odiava, né?
Exato, né? Ele falava tudo na lata mesmo.
Ah, mas quem nunca, né?
Precisamos encerrar, né? Como é que a gente encerra isso?
Eu tenho uma piada boa.
Eu tô partes iguais, animada e preocupada.
Me surpreenda, vamos lá.
Sherlock, Watson e Mycroft entram num bar. Num pub, né, obviamente.
Num pub. Não, que eu falei que eu gosto tanto de Sherlock Holmes, se eu fosse criar uma loja de cadeados, ia se chamar Sherlock Holmes.
Bonitinho.
Tibério, já que é sem piadinha fim, infame é assim, fim, né? Como é o nome da loja de calça do Michael Jackson?
Não sei. Como é que é?
Billie Jean.
Ai, meu Deus do céu.